ao contrário de Portugal, em que o sistema partidário e os principais partidos resistiram bem, como seria de esperar, houve no Parlamento Europeu um aumento dos partidos eurocéticos, quer populistas de direita. Alguns estão ainda em famílias como aquelas do Partido Popular Europeu, é o caso de Orbán na Hungria, mas os principais perdedores foram, obviamente, os sociais-democratas, muito embora a subida do grupo liberal tenha feito da composição do Parlamento Europeu uma composição relativamente instável, onde várias alianças são possíveis.
Há razões para acreditar que os extremismos não constituem uma ameaça muito séria?
Os grupos maioritários euro-otimistas continuam, apesar de tudo, a dominar. Se juntarmos a família popular, a liberal e a socialista, não há dúvida de que os partidos eurocéticos, muito embora tendo aumentado relativamente, não terão o domínio do Parlamento Europeu.
Perante estes resultados, como irá decorrer o processo de escolha dos líderes europeus?
O processo de escolha dos líderes europeus, ironicamente, vai ficar muito dependente daquela que será a família política charneira no Parlamento Europeu, e esta é a família liberal. E, portanto, alguns dos candidatos possíveis, provavelmente, mesmo para Presidente da União Europeia, não serão aqueles efetivamente escolhidos. Eu creio que, justamente, a família de Macron tenderá para pactos com a família liberal, mas, mais uma vez, os três grupos vão ser fundamentais. Ou seja, teremos uma União Europeia eventualmente mais ao centro do espectro político, mas simultaneamente, e provavelmente isso vai ser o caso, simultaneamente com o menor peso das famílias políticas que defendem uma Europa social. Para a Europa do Sul, pode não ser necessariamente aquilo a que se poderia chamar boas notícias.
E este resultado pode potenciar de alguma forma ainda mais a argúcia negocial de António Costa na Europa, ele que antes das eleições já teve a oportunidade de reunir com o presidente francês, por exemplo.
António Costa, inicialmente, teve, sem dúvida nenhuma, perante as instituições europeias, uma posição, digamos, de reforma a partir da esquerda do espectro político. Mas convém não sobrevalorizar o papel de António Costa, nem o papel de primeiros-ministros de pequenos países.
Angela Merkel poderá vir a ser um coelho na cartola para, por exemplo, o presidente da Comissão Europeia?
Poderá ser uma hipótese possível, dependendo, evidentemente, de os diversos pactos. Tendo em vista que Angela Merkel, sendo da família, evidentemente, democrata cristã e do Partido Popular, representa um modelo de maior compromisso, apesar de tudo, com os socialistas e sociais-democratas europeus.
Afasta um cenário em que António Costa possa submergir como figura proeminente e eventualmente candidato a presidente da Comissão?
Provável, é possível, mas há um ponto que me parece central: é que, mesmo que António Costa pudesse ser o presidente, neste caso, da Comissão Europeia, não vamos sobrevalorizar o seu papel. Muitas das suas ideias e propostas não passariam. O mesmo aconteceu, aliás, com Durão Barroso.